E já estamos em tempo de informação com o Vítor Lenas. Bom dia.
Boa tarde. Ministro da Saúde admite necessidade de medicina interna para voltar-se ao Hospital de Tomar. O município de Alcanena encomenda estudo para decidir futuro da gestão do setor da água no concelho. Senhorios têm até o dia de amanhã, quinta-feira, para aderirem aos recibos eletrónicos de renda.
E a Rádio EPS deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio EPS.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva no litoral estendendo-se gradualmente às restantes regiões, ainda queda de neve acima dos 1.200 e 1.400 metros, vento fraco a moderado no litoral, moderada forte nas terras altas. Ainda formação de geada em alguns locais do interior e subida da temperatura mínima no litoral. Quanto a máximas, 7 graus para a Guarda, 12 para Castelo Branco, 16 para o Porto, Coimbra e Tomar, 17 para Évora, 18 para Leiria, Santarém, Lisboa e 19 para Faro.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Adalberto Campos Fernandes, o Ministro da Saúde, admitiu a necessidade do Hospital de Tomar voltar a ter medicina interna. Este é o dado mais significativo que pode ser retirado da reunião que decorreu na manhã de terça-feira e que juntou, de um lado, o Ministro da Saúde, Secretário de Estado e Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, e do outro, Anabela Freitas, da Presidente da Câmara de Tomar, que se fez acompanhar ainda pelo Vereador Bruno Graça e pelos deputados eleitos pelo Distrito, Hugo Costa e António Gameiro, eleitos pelo Partido Socialista. A comitiva nabantina fez chegar aos governantes a necessidade de voltar a ver a unidade de Nossa Senhora da Graça com medicina interna e ainda com uma urgência mais abrangente. Adalberto Campos Fernandes concordou, mas pediu a tempo.
Sentimos total abertura, quer na questão da abertura da medicina interna na unidade de Tomar, da parte do Sr. Presidente da ARS Lisboa e Vale do Tejo, já tinha manifestado esse entendimento da necessidade da abertura da medicina interna na unidade de Tomar, que foi secundado, obviamente, pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Secretário de Estado, que dizem que acham essencial se abra também aqui em Tomar a medicina interna. Foram abordadas as questões das urgências também. Portanto, nós estamos com uma urgência básica de uma possibilidade de requalificação da urgência que temos, e o Sr. Ministro abordou também a questão das redes de referenciação. Como sabem, nós estamos referenciados para Lisboa e, portanto, essa questão também esteve em cima da mesa. E, portanto, sentimos total abertura por parte da tutela, aquilo que nos foi solicitado e parece-me perfeitamente razoável, é que dessemos algum tempo ao Sr. Ministro para analisar o processo e propor aqui um conjunto de opções para se resolver e para se ultrapassar esta situação, sendo que umas são de resolução mais fácil e outras serão de uma resolução mais morosa, mas desde que todos nós tenhamos conhecimento de qual o processo a seguir e do que há a fazer, de qual a opção a ser tomada, obviamente estamos ao lado de quem resolver este problema que nós temos na nossa unidade. Nós tínhamos estado também em reuniões com o anterior Ministro da Saúde, onde tinha havido um reconhecimento, pois isso é importante, mas não foi um reconhecimento tão taxativo, sobretudo destas duas questões, medicina interna e urgência. E desta vez houve uma total abertura da tutela para encontrar soluções em conjunto para resolvermos estas situações.
A Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo vai, entretanto, reunir em janeiro com os deputados eleitos pelos diversos partidos no Distrito de Santarém para discutir a prestação de cuidados de saúde na região e onde a questão da medicina interna e da urgência será também ou serão também assuntos centrais a abordar nos encontros com os deputados. As reuniões vão realizar-se na Casa Sindical de Torres Novas e nela poderão participar também todos os elementos das estruturas de utentes da região do Médio Tejo. A Comissão de Utentes de Saúde encontra-se com o PCP a 8 de janeiro, com o CDSPP a 11 de janeiro e com o PSD no dia 25 de janeiro. Para já estão ainda por agendar os encontros com o Bloco de Esquerda e com o Partido Socialista. A Comissão pretende debater as potencialidades e problemas existentes na prestação de cuidados de saúde do Médio Tejo, com vista a eventuais iniciativas por parte da Assembleia da República que possam ter em conta a satisfação dos anseios das populações. Como refere Manuel José Soares, da Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo, vão estar em cima da mesa nestas reuniões as questões de sempre que se prendem então com a reorganização do centro hospitalar.
Aquilo que defendemos como base de organização dos cuidados de saúde hospitalares tem a ver com a necessidade de reforço do trabalho das urgências e da organização das urgências nas três unidades, tem a ver também com a existência em medicina interna, pediatria e cirurgia no conjunto das três e a dinamização das valências que existem em cada um dos hospitais, não nos parecendo lógico que se continue a mudar de um lado para o outro as situações das valências. Depois, situações de como a informação de que irá ser criada uma unidade de cuidados paliativos que já tinha sido anunciada e falam para janeiro, aquela situação de investir na dor crónica e nas doenças crónicas, como, por exemplo, a diabetes, ou dizer que se veste a camisola do centro hospitalar no sentido que isto corra bem, não passam efetivamente de um conjunto de boas intenções se não houver da parte central o reforço do financiamento e uma melhor atenção às questões de ordem de recursos humanos, nomeadamente médicos, não resolverão os problemas que existem. E é da parte da Comissão de Utentes, continuamos a dizer que a Portaria 82/2014, que previa centralização de especialidades, deve ser pura e simplesmente anulado, e também as questões relativas às urgências. E em relação ao Plano Nacional de Maternidades, terão de ser efetivamente acautelados os interesses locais das populações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
À semelhança do que se verificou nos dias que antecederam o Natal, há encerramento de diversos espaços públicos municipais em Tomar nos dias que antecedem também o Ano Novo. Assim, todos os espaços da responsabilidade do município, incluindo o Balcão Único de Atendimento, estão encerrados no dia de amanhã, 31 de dezembro, e também a 1 de janeiro. O posto de turismo, monumentos, museus e galerias, exposições temporárias, bem como o complexo desportivo municipal, estarão igualmente encerrados nas datas atrás referidas. A Biblioteca Municipal encerra amanhã, dia 31, e também a 1 e 2 de janeiro. Por seu lado, o Centro Ambiental vai estar encerrado a 4 de janeiro, sendo que a Mata Nacional dos Sete Montes estará também fechada ao público no dia 1 de janeiro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Em outubro de 2016, termina o atual contrato de concessão que a autarquia de Alcanena tem no setor de abastecimento de água ao nível do concelho. A pensar nesta data limite, o município está já a equacionar um conjunto de opções que vão determinar, a fim daquele prazo, a forma como o setor vai ser gerido no concelho de Alcanena. Como disse na Hertz Fernanda Aceceira, presidente da Câmara de Alcanena, nesta fase estão em cima da mesa várias possibilidades.
Poder prorrogar o contrato de concessão existente foi sempre uma possibilidade. De aderir a um sistema multimunicipal, nomeadamente Águas do Ribatejo, foi também uma possibilidade. De avaliar o futuro através das águas de Portugal, nomeadamente através da EPAL, que até já fornece a água ao norte do concelho, água proveniente da barragem de Castelo de Bode, ou de ser mais assumido pela própria autarquia, ou por serviços municipalizados, ou por empresa municipal. Por isso, com toda a frontalidade e com toda a transparência, e esta é a minha forma de atuar, é pôr os vários cenários e as várias possibilidades em cima da mesa, como neste momento já estão e já têm vindo a ser analisadas, e decidir pelo melhor para o Concelho de Alcanena e para os municípios do Concelho de Alcanena.
No sentido de fundamentar a escolha da melhor opção de gestão do setor de abastecimento de água para o Concelho, o município de Alcanena encomendou já um estudo económico-financeiro que está a decorrer e que irá determinar então a opção futura do município em relação a esta matéria.
Foi recentemente assinado já um contrato que nos irá avaliar do ponto de vista da viabilidade económica ou financeira se houver uma opção destes serviços ficarem ou mais da responsabilidade direta da autarquia com serviços municipalizados ou através de uma situação mais autónoma, mas com enorme acompanhamento e presença por parte da autarquia, também estou a referir neste caso a uma possível empresa municipal. O estudo de viabilidade económica ou financeira está a ser feito para um ou outro cenário, porque são aqueles cenários que têm maior impacto económico ou financeiro diretamente para a autarquia, mas os outros também estão em cima da mesa. Mas este estudo é necessário para nós sabermos se assumirmos também esta responsabilidade, de uma forma mais direta ou mais indireta, mais direta serviços municipalizados, mais indireta empresa municipal, que impacto económico-financeiro tem? Tem a autarquia condições de o assumir? Portanto, é essa a análise que está a ser feita e que 2016 trará, obviamente, também orientações estratégicas a este nível.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi aprovado pelo município Vila Regense o plano de atividades dos museus do município de Vila de Rei para o ano de 2016. Para além das visitas guiadas proporcionadas aos visitantes, o Museu Municipal, o Museu da Geodésia, o Museu do Fogo e da Resina, o Museu da Escola da Fundada e ainda o Núcleo Museológico da Antiga Cadeia, irão organizar ao longo de todo o ano de 2016 diversas atividades que pretendem atrair novos públicos e promover assim a participação da comunidade vilarregense nestes espaços culturais. Do plano de atividades destacam-se as exposições temporárias, a terem lugar nos respectivos espaços de exposições, a divulgação, colocação em destaque da peça do mês, da caixa do mês e o objeto do mês, que levam mensalmente um objeto das respectivas coleções a outros espaços culturais, sensibilizando assim para a visita aos museus e para a importância do património, e ainda diversos ateliês educativos com a dinamização de diferentes atividades para as crianças do pré-escolar, primeiro ciclo e segundo ciclo do ensino básico. De realçar o novo projeto, o museu oferece, o Museu Vai à Escola, que vai permitir que as escolas usufruam de um conjunto de recursos educativos sem se deslocarem ao museu. Outra das atividades a assinalar são as comemorações a realizar no âmbito do Dia Internacional dos Museus, do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, da Noite dos Museus, durante as Jornadas Europeias do Património ou ainda, a quando, da celebração do Dia Internacional do Património Cultural e Material.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
já há luz verde para o financiamento da obra da Rua de Santo António no Pombalinho, Conselho da Gulga. Depois de ter sido aprovada em reunião de Câmara, em 2015, em janeiro, a abertura do concurso e o caderno de encargos para a obra de requalificação e pavimentação da Rua de Santo António, zona envolvente na freguesia do Pombalinho, e ter sido assinado o contrato de empreitada em agosto, o Tribunal de Contas emitiu, finalmente, em meados deste mês de dezembro, o visto para o seu financiamento. Esta é uma obra, há muito ambicionada, pelos cidadãos do Pombalinho e que a autarquia quer ver concretizada em 2016, contribuindo dessa forma, refere o Presidente da Câmara, Rui Medinas, para uma maior coesão territorial do Conselho da Golgã, através da redução de assimetrias ainda existentes entre as freguesias. Uma obra que não tem verbas oriundas dos fundos comunitários e que será, por isso, integralmente realizada com verbas do município.
Vamos realizar uma obra no imediato, temos vindo a aguardar e a esperar, era uma obra que tínhamos o gosto de já ter iniciado neste verão, mas o processo de obtenção de visto por parte do Tribunal de Contas, porque vamos pedir um financiamento para a fazer, sem qualquer comparticipação, uma obra na ordem dos 165 mil euros e que, portanto, não tem aqui encaixe, não tem aqui nenhuma medida que possa ser integrada e seja comparticipada e que, no fundo, a autarquia vai suportá-la a 100%. E, portanto, é uma obra justa na Rua de Santo António, uma obra que os pombalinhenses anseiam há dezenas de anos, há três ou quatro décadas, e que nós vamos, estou certo, conseguir concretizar num futuro muito, muito imediato, mas para lhe dar um exemplo daquilo que, não havendo possibilidade de ser comparticipado ao nível das tipologias elegíveis neste quadro comunitário, que está muito mais vocacionado para a dimensão imaterial do que propriamente para a dimensão como até aqui tínhamos os quadros formatados de obra, de obra física, e que, no fundo, nos condiciona em termos de investimentos. Mas não vamos deixar de o fazer e, portanto, assumimos a 100%. Agora, o que é óbvio é que para uma autarquia como a Golgã, no fundo, sem esse apoio de financiamento por via dos quadros comunitários, que nos limitaria muitíssimo os nossos investimentos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Continua patente ao público no Convento de Cristo em Tomar, até ao próximo dia 24 de janeiro, a exposição itinerante da arquitetura ARX Arquivo. Esta exposição já passou pelo Centro Cultural de Belém e pela Galeria Quartel de Abrantes, encontrando-se agora patente, então, na Sala das Talhas do Convento de Cristo em Tomar. Esta é a segunda etapa desta mostra que a Delegação Centro da Ordem dos Arquitetos e o Município de Abrantes levaram até ao Quartel, Galeria Municipal de Arte de Abrantes, em outubro último, e que se apresenta em Tomar. Como explicou a ARX Nuno Mateus, um dos arquitetos da ARX, a exposição revela um conjunto de maquetes de edifícios que foram depois construídos e que o público pode agora visualizar no Convento de Cristo em Tomar.
Vai ver um conjunto de edifícios, de estudos para edifícios públicos que foram efetivamente executados, portanto é tudo obras construídas, obras públicas de diversas naturezas, portanto há museus, escolas, edifícios universitários, edifícios comerciais, um conservatório de música, portanto dentro dos edifícios escolares, um aquário, um bacalhau, portanto há edifícios muito variados, mas todos elas de acesso público, como é o caso ao público estucurro, como é o caso das escolas e dos museus. Ela particulariza-se a exposição pela mostragem do processo criativo do arquiteto, portanto não somos, como nenhum arquiteto é, muito inspirado e chega ao resultado de uma vez, mas aqui mostra-se que o percurso é baseado num conjunto de maquetes que se vai tornando progressivamente mais definido e mais ferido e portanto, mais próximo da imagem real final, não é? Mas é um processo alongado de aperfeiçoamento e de pesquisa, por vezes andar perdido, e que vai passando de situações de estudo mais generalista da volumetria e do seu encaixe na cidade ou no território onde entra, para situações mais pormenorizadas ou mais relacionadas com o espaço ou com as soluções construtivas e, portanto, como é que o edifício é acabado, qual é a sua atmosfera quando entramos lá dentro, etc.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E terminamos com uma referência para os senhorios que têm até amanhã, quinta-feira, dia 31 de dezembro, como data limite o prazo para aderirem aos recibos eletrónicos de renda. Quem, no entanto, só até agora está a aderir ao processo, terá de proceder à emissão de uma vez dos 12 recibos referentes à totalidade dos meses do ano. Aqueles que desejarem manter-se na versão papel podem fazê-lo, mas terão de entregar uma declaração anual até 31 de janeiro do ano seguinte. Quem não aderir ao recibo eletrónico ou não entregar a declaração arrisca-se ao pagamento de uma multa que pode ir dos 150 aos 3.750 euros. Esta obrigatoriedade deixa de fora todos os proprietários com imóveis arrendados e que no final do ano tinham mais de 65 anos de idade ou que recebam um valor mensal de rendas inferior ou igual a 70 euros. 31 de dezembro será então mesmo a data limite para os 57% dos senhorios que no ano passado declararam rendimentos de rendas, mas que ainda não aderiram aos recibos eletrónicos, isto depois do prazo ter ter sido adiado por duas vezes. Agora sim, fechamos, vamos ficar então por aqui. A informação regressa de novo à antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.